Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Hoje a gente vai continuar a nossa história pelo rock and roll nesse mês de julho, que é onde é celebrado o Dia Internacional do Rock, e a gente está fazendo uma retrospectiva do estilo, falando dos seus altos e baixos, e vindo desde os anos 50 até os anos 2000. Em vários episódios a gente conta tudo que a gente sabe e tudo que a gente não sabe e tudo que a gente gosta e odeia, né, nesse estilo e nesse período todo, que tem coisa pra cacete. Hoje a gente vai falar sobre os anos 90, então acho que vai render bastante, acho que vai ser um episódio gigantesco, porque todo mundo aqui viveu a adolescência nos anos 90. E aí todo mundo vai falar da banda preferida, da banda que odeia, eu prevejo sangue, prevejo briga, prevejo lágrimas, mas estamos aqui pra isso mesmo. Pra começar a apresentação de hoje, eu vou falar com ele, que falou bosta no podcast passado, ele que fez merda e está aqui pra se desculpar e pedir, pelo amor de Deus, o seu perdão, ouvinte, por ter dado uma informação errada no podcast dos anos 80. Fernando, o que você tem pra dizer pro povo aí, cara?
Bom, boa noite, né? Eu queria dizer que eu me confundi, cara. Essas coisas acontecem, até com os caras que são fodas.
O que você confundiu,
mas
cara?
Mas eu confundi duas bandas ali. Quando eu falei que o Flea tocou no Scream, ele não tocou no Scream, ele tocou no Fear. Eu sabia que tinha uma conexão com o Dave Grohl ali, mas eu errei a costa ali dos Estados Unidos. Não era de Washington, era de Los Angeles a parada. E então, quem ouviu e percebeu o erro, me desculpe. Quem não ouviu, entenda Fear no lugar de Scream.
Isso aí.
É isso aí, agora vamos falar dos anos 80.
Ainda bem que você não falou Pânico,
90,
né?
Errou de novo.
Vamos falar de novo. Desculpa de novo pra quem eu tava ouvindo aqui, eu falei há um minuto atrás. Eu falei anos 80, mas é anos 90, tá? Então, quem já ouviu, desculpe. Quem não ouviu, entenda anos 90. Obrigado.
Credibilidade, a gente vê por aqui. Hack, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, Tony. Boa noite, pessoal. Tá tudo lindo, porque a gente vai falar de anos 90 hoje. Isso vai ser muito legal.
Quando que não tá lindo as coisas pra você, Hack?
Ah, quase nunca.
Ah, então tá bom.
O mundo
então
é lindo, gente. Vocês só precisam olhar direito.
Ai, ai. Daniel Correia, o mundo é lindo, cara?
Pô, cara.
Ih, já bateu o Radiohead.
Filosofou agora, vai.
Eu olhei pro céu aqui e refleti um pouco. Ah, mas todo mundo é bonito, tá tudo legal, tá tudo bacana.
Mas e aí, cara, tudo certo? Como é que vai? Seja bem-vindo.
Eu me sinto agora realmente bem-vindo porque anos 90 eu nasci, né? Então eu me sinto em casa.
Pois é, eu ia fazer esse adendo. O Tony disse que a maioria viveu a adolescência nos anos 90, eu fiquei pensando, pô, o Daniel nasceu nos anos 90.
Pô, cara, não explana assim não, assim, mas. Então, pois é, pessoas, eu era um bebê nos anos 90.
Caçulinha.
Putz, fala caçulinha, eu lembro.
Eu também lembrei do cara do Faustão.
É. Puta merda, gente, não era a intenção, mas agora que vocês falaram, fodeu.
Que vida. Pois é, nem
que
tudo
homem,
é bonito
que,
no
que
mundo.
Que músico.
nem tudo bonito no mundo mais.
Ah, ele tocava no Sai de Baixo também, pra quem não sabe.
Sempre com informações muito valiosas.
Tony, falar do Sai de Baixo é uma referência nos 90, é isso?
É lógico. Bom, você não assistia, né? Mas a gente aqui assistia todo domingo antes de dormir, e quando acabava o Sai de Baixo batia depressão extrema, porque fudeu, tinha acabado o fim de semana.
Exatamente,
pô, quando,
não é mais aquela coisa
fantástico,
fantástico,
já tinha que dormir.
Entendeu?
Brincadeira.
Guilherme, você já falou, mas não foi apresentado ainda, cara. Seja bem-vindo ao podcast.
Obrigado. Queimei a largada, mas tô aí.
Então, beleza. Então estamos todos aqui pra falar dos anos 90, pra continuar essa nossa viagem pelo rock and roll. E não dá pra começar a falar dos anos 90, cronologicamente falando, sem abordar dentro do rock dois estilos, ou um estilo, não sei, cada um entende como quiser, que foram fundamentais pra explosão do rock no começo dos anos 90 e que viraram até sinônimo de rock, né? Nos anos 90, que são o rock alternativo e o grunge, né? A gente falou no podcast dos anos 80, a gente até comentou aquilo que durante todos esses podcasts a gente tem falado, que as coisas surgem 2 anos antes, e aí uma grande banda lança um disco e começa a influenciar várias outras, e 2 anos, 3 anos depois explode e dita um estilo. É, a gente falou no final dos anos 80 de várias bandas que começaram a aparecer, né? Dinosaur Jr. e alguns outros exemplos. E aí começou a explodir nos anos 90, no comecinho. E aí a gente teve nomes que tornaram-se gigantes, como Pearl Jam, como Nirvana, Soundgarden, enfim. E eu acho que, pra muita gente, os anos 90 se resume a isso e tem como ícone isso, né? Essa parte da história, o comecinho dos anos 90, com rock alternativo e grunge.
Pra mim, a década de 90 durou 4 anos, 3 meses e 5 dias. Só essa é a minha opinião.
Uau.
De 7. Pô, pra mim a década de 90 acabou quando o Kurt Cobain morreu, cara.
Ah, para com isso, cara.
Não, velho.
Ai.
Não teve mais nada que prestasse depois, tirando a volta do Frusciante em 98.
Ai, ai, tô vendo tudo já, cara. Já tô vendo tudo. Tá, mas então, antes disso, cara, que mais, além do Nirvana, você acha que...
Pô, teve o disco de estreia do Black Crowes.
É.
Muito me agrada. Rage Against the Machine. Mas tem coisas boas, cara.
O disco, como que é o nome do disco de estreia do Black Crowes mesmo?
Pô, é Shake Your Money Maker.
Ô Guilherme, explica esse nome aí, cara.
Shake Your Money Maker? Você quer que eu explique o que exatamente? Que a minha banda tem uma música com esse nome, que o James Brown tem uma também. Não, mas foi coincidência. Minha banda se inspirou, na verdade, nos grandes sucessos do El-Chan, da Companhia do Pagode, que fala de balançar a bundinha e tal. Só que como a gente canta em inglês, a gente botou esse nome aí.
Outra referência nos 90, falar de El-Chan.
A gente pode partir pra esse lado, né? De repente falar do axé, falar das boy bands e tal. Acho que vai agradar o público do nosso podcast.
Britney Spears. Então, mas enfim, ao contrário do Fernando, eu acho que... acho que não acabou com a morte do Kurt Cobain, mas ficou muito bem definido, né? A gente falou no podcast, nos outros podcasts anteriores, a gente teve alguns marcos, a gente teve a morte do Jimi Hendrix, o fim dos Beatles e mortes literais ou não de bandas e artistas que definiram épocas e definiram o fim e o começo de estilos. Eu acho que nos anos 90 foi assim também, né? Eu acho que o Nirvana foi gigantesco e definiu um estilo. E aí depois ficou todo mundo meio apavorado e tal, e, cara, veio muita coisa.
Eu acho que a morte do Kurt Cobain aumentou ainda mais o mito e o legado do grunge nos anos seguintes, porque é bem isso que você falou, marcou ali realmente a derrocada do grunge. Não acontece como aconteceu, por exemplo, com o New Metal alguns anos depois. Que você tem o surgimento, a explosão, e depois ele meio que vai sumindo, assim, algumas bandas ainda estão em atividade, mas não tem o sucesso que tinham naquela época. O grunge não, o grunge, você teve a morte do Kurt Cobain, que simbolizou essa morte do grunge mesmo também. Você tem ao mesmo tempo o Lane Staley do Alice in Chains se afundando nas drogas, poucos anos depois o Soundgarden se separando, enfim. E aí só o Pearl Jam continuou, dos 4 grandes do grunge, continuou na ativa, mas já não tinha mais o mesmo sucesso, a mesma recepção do público. Começaram a experimentar muito no som, perderam um pouco dos fãs que eles conquistaram nos primeiros anos da carreira. Então, foi ao mesmo tempo que essas bandas surgiram ali no finzinho dos anos 80 e início dos 90 como um avalanche, elas meio que se desintegraram ali mais ou menos na mesma época. E a morte do Kurt, já que o Nirvana era a maior dessas bandas, eu acho que simboliza muito bem isso.
Eu tô aqui, como a gente fez nos outros podcasts, eu tô aqui com o livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. E aí ele diz aqui, quando ele fala do Nevermind, obviamente, ele fala do Nevermind, ele diz que foi o álbum de rock mais importante dos anos 90. Vocês concordam?
Eu acho que sim, eu pessoalmente concordo. E foi hack.
Eu concordo, porque foi um marco. Ele definiu um pouco do que aquela geração estava afim de escutar, um pouco do que aquela geração estava fazendo, assim. Todas as músicas do Nevermind têm ali a sua importância histórica, sabe? Eu acho que sim, é um dos álbuns mais importantes dos anos 90, com certeza.
Aliás, eu acho que uma coisa que merece ser um marco, assim, que a gente comente, que eu acho que uma das frases que a gente mais vai falar é isso, mais ou menos isso que a Haki falou, de que as pessoas precisavam de uma voz, que as pessoas estavam em busca de falar uma coisa diferente do que era mostrado na época. E cara, a gente vai falar isso sobre 20 mil bandas diferentes nesses anos 90. E o grande marco disso foi exatamente o Nevermind, né? Que foi o primeiro grande hit comercial disso, né?
Eu acho que a importância do Nevermind deve ser medida porque pelo fato de ter influenciado praticamente todas as vertentes do rock que surgiram depois disso. Porque você tem discos muito influentes nos anos 90. Você tem ali no mesmo ano, você tem o Blood Sugar Sex Magik do Red Hot.
No mesmo dia.
No ano,
cara,
no ano
que azar.
De setembro de 91.
No ano seguinte você tem a estreia do Rage Against the Machine. Enfim, naquela época você tem álbuns muito influentes. Pouco depois tem a explosão do hardcore melódico e tal. Mas acho que a explosão do Nirvana e do Nevermind influenciou praticamente todos esses outros estilos. Talvez não de uma forma óbvia, né? Você parar pra pensar, porra, o Rage Against the Machine nem sempre soa como Nirvana. Mas talvez se o Nirvana não tivesse estourado, se o Nevermind não tivesse sido lançado, talvez o foco no rock nos anos seguintes não teria sido o mesmo. E aí a influência de bandas como Rage Against the Machine, como, sei lá, Green Day depois, não seria a mesma, entendeu? Então acho que a importância dele tá nisso, de voltar o foco um pouco pro rock que tinha se perdido um pouco nos anos 80.
A gente até comentou no podcast passado dos anos 80, né? Que veio muita coisa veio como uma resposta... uma resposta ao desgosto com certas coisas e o Nirvana é um grande exemplo de uma resposta contra a vida ruim que as pessoas tinham, que os adolescentes tinham e que dá nenhuma perspectiva para o futuro. E no rock, uma resposta ao hard rock, entre aspas, farofa, ao metal, como é que é? O hair metal, essas bandas todas que se vestiam de mulher e que o povo já tava de saco cheio, né? De Tommy Lee da vida, e aí veio como uma resposta gigantesca pra isso também, né? E aí a gente viu que não era só o Nirvana que tava de saco cheio, e milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro também estavam e compraram a ideia deles, né?
É exatamente isso. A influência do Nirvana até hoje é fortíssima, né? E o Nevermind, ele é, ao mesmo tempo que fez essa revolução no rock, é um disco muito pop também. Praticamente todas as músicas ali poderiam ter sido transformadas em singles. E quantos álbuns na história do rock você consegue ter um sucesso de crítica e um sucesso comercial tão grandes, né?
E até é engraçado, né? Porque isso depois deixou o Kurt Cobain meio louco, né? Tanto que... depois do Nevermind ele quis trabalhar com outros produtores, ele quis ter outras abordagens em novos discos, porque ele não gostou desse lado pop da coisa, né? Tanto que acabou se suicidando, mas musicalmente falando, ele não gostou de ter ficado tão bonitinho e tão limpinho quanto ficou o Nevermind, que pra mim tem papel fundamental isso, de ter ficado tão limpinho, tão bonitinho, tão comercial, teve papel fundamental pra estourar mais ainda, né?
Com certeza, isso... tanto que no Inútero, dois anos depois, eles fizeram com o Steve Albini, já é um álbum muito mais sujo, muito mais... com uma sonoridade muito mais agressiva do que o Nevermind. Inclusive, tem uma versão do Inútero que tem uma mixagem feita pelo Steve Albini, que é ainda mais suja e ainda mais crua, porque a versão original do álbum, segundo a intenção do Kurt, era que ele realmente fosse sujão mesmo. E aí depois a gravadora mandou para outro cara mixar, porque falou, não, isso aqui não dá também pra gente vender e tal. Mas era realmente a intenção do Kurt, era meio que voltar às raízes. Na biografia dele, aquela Mais Pesado Que o Céu, biografia oficial, É, tem um trecho que fala que o sonho do Kurt era que o Nirvana fosse o Melvins, né? E o Melvins é puro peso, pura sujeira, puro barulho. Mas o Kurt, como compositor, tinha uma veia pop muito forte, e aí não dava pra ser o Melvins.
É, Daniel, o que você ia falar?
Não, que eu ia falar que essa história de tentar buscar uma veia mais pop, uma veia mais comercial, é... por bem ou proposital, não proposital, também me lembrou o Metallica, né? Metallica
é verdade.
Fez o Black Album, que foi um divisor de água na carreira deles, né? Que fez muito fã da antiga odiar a banda, né? Falar que se venderam. Só que abriu um leque de público novo gigantesco pra eles, né?
É, eles viraram a maior banda de metal do mundo. Aí entenda como quiser, né? É, uhum. Cara, quem que não conhece Enter Sandman? Tipo, você vai numa balada e tá tocando Enter Sandman.
Ah, deve ter até versão forró de Enter Sandman.
É, pois é.
Calypso gravou Enter
Sandman. E eu ainda acho que é um disco de metal. Ele não é rápido.
É um senhor disco, cara.
É, também acho. Ele não
eu acho um belo disco também. É. Nego reclama aí, esse povo chato aí.
Eu também acho.
O mais engraçado é que muita gente que reclama dessa mudança do Metallica em 91, com todos os discos produzidos pelo Bob Rock são uma merda e tal. É, a maioria dessas pessoas acabou conhecendo Metallica só depois dessa popularização, né? Tem muita gente que, pô.
É lógico.
É, eu até li um dia desses, recentemente, que o Kill 'Em All, o disco de estreia do Metallica, fez 30 anos esse ano. E aí tinha um artigo falando sobre ele em algum site que eu esqueci agora. E que falava que o Kill 'Em All, na época que saiu, ninguém tava nem aí pro disco. Só quando saiu o Master of Puppets. E o pessoal que era mais ligado em metal e não sei o que, ficou sabendo, o álbum foi mais reconhecido, aí foi conhecer o Kill 'Em All. E acho que isso se aplica também anos depois ao lançamento do Black Album em 91, né? Que foi aquela monstruosidade. Se o Metallica não tivesse estourado, talvez a gente não levasse tanto em consideração o Metallica como a gente leva, né?
Não, mas acho que isso muita banda teve isso, né? De ter um disco mais popular e depois ter a carreira desenvolvida a partir desse disco.
Ah, não, isso
mesmo
eu acho
que eles já tivessem coisa antes.
Isso, né? Eu acho que acontece com, sei lá, quase, sei lá, 90% das bandas. A diferença é que com o Metallica o povo começou a dizer que o que era antigo era melhor de um jeito... Não só como fã, sabe? Porque fã sempre tem aquele negócio de falar que quando era underground era melhor e tal. Mas de um jeito como se fosse a verdade absoluta. E que o Black Album fosse uma bosta e cara, tá longe disso. Longe disso.
Também, é.
Um disco que tem Enter Sandman, que tem Unforgiven. Porra, tem um monte de música foda, um monte de single foda.
Você tá com vergonha de falar que você gosta de Nothing Else Matters, né?
Eu gosto mesmo.
Eu gosto também, pode falar.
Gosto,
não tem vergonha.
Mesmo. Não tem vergonha.
Pô, mó bonitinha. Quem nunca tocou Nothing Else Matters no violão, gente?
Eu não, porque eu era punk e só tocava Green Day e Ramones. Esse negócio de ficar fazendo dedilhado, essas coisas aí, não existe.
Mas o Tony tava, já que ele puxou aí pro Metallica, os anos 90 tiveram também muita coisa importante no metal, assim, talvez... É, não no público, né? Teve o Metallica e tal, mas fora isso não teve muitas bandas fazendo um sucesso esmagador no metal. Mas você tem o surgimento aí do que eles chamam de metal alternativo, que é um estilo meio complicado, assim. Até hoje eu não sei como é que... O que é metal alternativo, o que não é. Mas tem, entre essas vertentes que eles chamam do metal alternativo, tem o surgimento aí do Faith No More, do Rage Against the Machine, de bandas que já põem mais um groove no som, que vem o James Addiction, que vem daquela do funk rock que a gente discutiu no podcast dos anos 80, daquela mesma escola do Red Hot e tal, e aí abrem as portas pro mais na frente o surgimento do new metal também.
Assim, só pra armar um adendo, caso alguém reclame, algum ouvinte reclame, a gente sabe que o Faith No More surgiu nos anos 80, mas pelo amor de Deus, cara, o Faith No More de verdade só surgiu quando o Mike Patton entrou.
A gente até falou isso no podcast passado.
Faith No More, e aí a gente resolveu deixar pra esse capítulo, porque acho que tem mais a ver, né?
É. Cara, o Faith No More só existe com o Mike Patton. Desculpa, foi mal, aqueles dois discos que tem antes...
Tem dois discos antes,
Tem dois discos antes e não são tão legais. Assim,
eu não sabia disso,
ser
juro.
Piedoso.
Mas é... Cara, é foda assim que... Teve uma mistura... Eu não sei, cara. Eu não sei se foi a falta de um norte, se foi... Enfim... É, como a gente comentou nos outros podcasts, quando o pessoal morreu, as gravadoras ficaram sem saber o que fazer. Eu não sei se o povo já tava tanto saco cheio do hair metal e do hard rock farofa e começou a tirar pra todos os lados, mas o que tem de disco que misturou estilo, né? A gente tem isso, a gente tem o metal e o metal alternativo, como o Guilherme chamou. E, cara, a gente tem uma banda que já foi citada aqui, o Rage Against the Machine. Cara, era um troço totalmente novo, o Rage Against the Machine, né? E saiu o primeiro disco deles em 92, o homônimo. E, cara, é um disco absurdo, gigantesco. E até então não tinha nenhuma grande banda que fosse, que soasse como Rage Against the Machine.
Cara, até hoje não tem uma banda que soa como eles, né?
É verdade. É verdade. Porque eles não são metal alternativo. Eu acho que eles... Chamar de... Falar que é a mistura de rock com hip hop é pouco.
É pobre falar isso.
É, exatamente.
Cara, é o som deles, cara. É a mesma
coisa
que... É o Rage
Against the Machine tocando, gente.
Tudo bem que eu vou puxar a sardinha de novo pro meu lado. Mas quando o Red Hot surgiu lá em 80, também não tinha som. O que era aquilo?
É verdade.
Ninguém sabia, cara. É o som deles. Aí, a partir daquilo, eles foram construindo a carreira. O Rage Against é a mesma coisa, cara.
Só de zoar aqui com o Fernando, quem também sofreu um pouco assim com essa... As pessoas não sabiam muito bem distinguir, foi com o Radiohead quando apareceu o OK Computer. Quando a gente chegar lá na frente e falar, eu vou citar um documentário chamado Meeting People is Easy, que é um documentário que mostra como que a banda, então, de amigos universitários virou a banda considerada a banda de arte do dia pra noite. E eles mostram no começo do documentário...
Os pessoas...
Também. Só que não. Eles mostram no começo, assim, várias matérias de jornal, assim, vários... Vão passando vários jornais, as pessoas tentando descrever o que era o Radiohead. E, cara, são descrições tão absurdamente esquizofrênicas e idiotas, sabe? Tu fala, cara, não é isso, sabe? Simplesmente não é isso, relaxem, sabe? As pessoas tentaram explicar tudo ao máximo, né? Só que não dava pra explicar o que foi os anos 90, o que foi essa mistura louca.
Mistura louca.
Mistura louca é nós.
Eu tava vendo aqui nos outros episódios, eu fiz, ao final da década, eu fiz um... Eu recapitulei a década através de discos do livro aqui, né? E aí outros que a gente foi lembrando quando a gente citava as bandas. Cara, dos anos 90 dá pra recapitular aqui só, acho que de dois em dois, de três em três anos dá pra falar aqui pra gente conversar.
É surreal.
Cara, é impressionante. Tem o Black Crowes em 90, que o Fernando falou, Shake Your Money Maker. Aí a gente tem Pixies, em 90, lançou Bossa Nova, que é produzido pelo Gil Norton, que depois produziu um monte de coisa, né? Ele produziu Foo Fighters, inclusive. A gente tem...
Pô, tem o Gu, você já falou do Gu, do Sonic
Youth. Do Sonic Youth, né?
Pô, bem lembrado, hein?
Eu ia chegar lá, antes eu ia falar que tem o James Addiction, que já foi comentado, tem o Ritual de Lo Habitual,
que é um puta
disco. Eu acho que é o melhor disco da carreira deles, né?
É um puta disco.
Eu acho que é o melhor da carreira deles. E aí eu ia chegar aqui no Gu, do Sonic Youth. Uhum.
Vocês não citaram, mas tá lá atrás, tem o Depeche Mode, o Violator.
Isso.
E tem o Arise merece... da Sepultura, gente, que é muito bom também.
O Arise de Sepultura.
Tem o, eu não sei se rolou, mas o Screamadelia.
Do Primal Scream?
Primal Scream também. Tá por perto aí.
E pessoas, pelo amor de Deus, é Loveless do My Bloody Valentine. Merece muito amor e muito carinho.
Olha o nome do disco.
A galera não tava
Loveless
bem, não.
Merece muito amor.
Cara, o Fernando,
afinal,
falou,
né?
Fernando falou do Screamadelica aí, eu acabei lembrando. Cara, acho que 91 é tipo um dos anos mais mágicos, né, da história da música universal de todas as galáxias. Porque a quantidade de álbuns clássicos.
Blood Sugar Sex Magic.
Tem o Action Baby, Tony.
Oi?
Tem o Action Baby.
Ah, tá. Bem legal. Adoro.
Cara, eu sei que você não gosta do YouTube, Tony. Eu ouvi o episódio passado.
Pra quem não ouviu o podcast dos anos 80, eu falei que eu odeio o YouTube, mas tudo bem.
Assim, mas esse, o Action Baby, serve como um marco, pelo menos, da tentativa de mudança da banda, nem que tenha sido só uma pose, mas pelo menos a saiu do ponto comum, né? E é um belo disco, é um, realmente um belo
não
disco.
Não dá nem pra falar o nome desse disco, rapaz. Tenta repetir,
não dá, nem pra, não dá nem pra falar que eu tô surpreso com esse comentário do Daniel.
Vai poxa, começar pessoal. Vocês já, né?
Por que, Fernando?
Oi? Mas assim...
Por quê?
Ah, não deixa, o podcast tá começando, hein? Vocês vão ver mais pra frente.
Vixe, que ele, Maria. Que
pessoas, mas assim, voltando pra 91, também tem o Blue Lines, que é o primeiro disco, né, do Massive Attack, que é um senhor disco, que eles já chegaram com Safe From Harm, né, que foi um senhor hit, e que é, ali começou a abrir as portas pro trip hop, né, que eu também, eu acho que o trip hop é a coisa mais anos 90 do mundo, assim. Trip hop, boy band e axé são três coisas que me lembram dos anos 90.
Três coisas igualmente chatas.
Poxa, cara.
Não, cara, eu acho axé legalzinho.
Nossa, agora eu imaginei o Tony dançando El Chan, sabe?
Se me perguntar, isso aqui é um disco de axé ou um disco de trip hop? Eu não sei o que eu respondo.
É que o Fernando nunca teve um amor, cara, pra ele ouvir trip hop com.
Ah, cara, eu já vi, cara. Eu
já tive um amor e não foi pelo trip hop.
Eu tô com o Fernando nessa aí, hein? Eu acho chato pra cacete também. Eu acho que tem que estar muito drogado pra ouvir trip hop.
Ah, puta, nem com droga, nem com droga. Tá pra animar aquilo lá.
Muito ódio no coração de vocês, pessoal.
Mais discos de 91. Blood Sugar Sex Magik, do Red Hot Chili Peppers. Que é um disco mais ou menos, né?
Meia boca, né?
É. Tem Suck My Kiss, tem Give It Away, tem Under the Bridge.
Pô, e o Cool Hell Lights, né? Que é um dos melhores solos do Frusha.
O disco inteiro é bom. Não vale nem a pena ficar citando música, não.
Pois é. Mas, Ten, do Pearl Jam, né? Onde quase todas as músicas são uma palavra só.
Na época o Ed Vedder era meio quietão, né?
É, eu acho que ele não gostava muito de falar, cara.
É.
Acho que até hoje.
Ó, Jeremy, Oceans, Black, Porch, Garden, Deep, Release, Alive, Once. É tipo, né?
Fácil,
além
né?
Além desses que a gente já falou, em 91 teve também o Gish, que é o álbum de estreia do Smashing Pumpkins, que não teve o impacto dos dois álbuns seguintes. Mas que, pô, é a estreia do Smashing Pumpkins, então só por isso acho que já merece destaque. E, cara, 91 tem dois álbuns que são pouco populares, assim, mas que são muito importantes na fundação do post-rock, que é outro estilo que imagino que o Fernando não deva gostar muito. Mas
eu
é
tô
o...
com você nessa, Guilherme, eu vou defender o post-rock aqui.
Valeu. Que é o lançamento do Slint, do Spiderland do Slint, e o Laughingstock do Talk Talk. Pra quem não lembra, o Talk Talk nos anos 80 tocava um New Wavezão, era uma banda completamente pop. E aí no fim da década eles começaram a experimentar, a fazer músicas mais longas, com um monte de coisa instrumental, não sei o quê. Em 91 lançaram o Laughingstock, que junto com o Slint, junto com o Spiderland do Slint, meio que fundaram as bases do post-rock. Inclusive, no Laughingstock do Talk Talk, tem muita coisa que o Radiohead exploraria no fim da década. E logo depois desse início dos anos 90, você tem o Tortoise, você tem o Godspeed You Black Emperor, depois vem Explosion in the Sky, Sigur Rós, etc. E, enfim, mas acho que em 91 você tem esses dois álbuns que são muito fortes pra influenciar essa geração toda de bandas que também cresceu nos anos 90.
Ah, esse papo tá muito cabeça. Vamos falar de Spin Doctors.
Puta que pariu, velho. Cara, não. Ai, cara. É, bom, no post-rock eu já não acho chato como o trip-hop, cara. Eu comecei a gostar de post-rock depois de muito tempo. E foi com o Explosions in the Sky, cara. E eu ainda não ouvi isso que o Guilherme acabou de falar.
É, eu também não ouvi, não.
O Explosions, na verdade, ele é mais dos anos 2000, né? Mas como ele surgiu em 98 ou 99, acho que dá pra gente incluir nesse balaio aí. Afinal, foi influenciado por toda essa geração do post-rock nos anos 90, então acho que dá pra botar ali no meio também.
Até porque o post-rock é bem fruto dessas mudanças que tiveram, né, na música dos anos 90.
Vide o prefixo do estilo, né?
Ok.
É isso aí. Vamos lá. Tá bom, okay, beleza.
Eu acho que o Fernando acabou o assunto, pessoal.
Eu só queria voltar ali, que a gente falou do Pearl Jam, a gente passou tão batido. Até estranhei Guilherme passar tão batido no Pearl Jam. Mas a gente tava falando antes da influência do Nirvana pra um monte de banda que veio depois, de todos os estilos, e o Pearl Jam é engraçado, principalmente por causa da voz do Ed Vedder, né, e do jeito dele de cantar, ele inspirou milhares de outras bandas.
Mas só inspirou, entre aspas.
Por isso que eu não foquei tanto, porque tipo, eu gosto muito
delas,
do Pearl Jam.
Muitas
mas,
delas de gosto porra. Duvidoso.
Não, não é duvidoso não, só, eu não sei dizer mesmo. Pra você uma banda que, nossa, a maior influência é o Pearl Jam e essa banda é boa, não existe. Não existe, foi mal. O Pearl Jam eu gosto muito porque, pô, junta influência do punk que a gente citou no podcast dos anos 70, junto a influência do hard rock dos anos 70 também, pega um pouquinho ali do post-punk dos anos 80, que, né, o pessoal aqui já falou que não gosta muito também, pega um pouquinho de Fugazi até e põe isso no caldeirão e saiu o som do Pearl Jam, que também é uma coisa meio única, assim, porque todo mundo que tentou imitar depois
fez,
né, virou o quê? Virou Creed, virou Nickelback, enfim.
Vocês sabem como os caras do Pearl Jam conheceram o Ed Vedder, né?
Sim.
Quem mandou a fita do Ed Vedder? Quem falou pro Ed Vedder que os caras estavam procurando um vocalista?
Foi o Jack Irons, que tocava no...
Ah!
Conta aí.
Tocava no...
Você vê que tudo começa ali, né?
Tá, fala pro ouvinte onde é que ele tocava, cara.
Red Hot Chili Peppers.
Cara, eu acho que pro ouvinte não precisa mais pra ele falar. Eu acho que a gente pode qualquer coisa.
É, porque quando o Fernando menciona, a gente já sabe de onde vem.
Não,
a primeira opção sempre é Fruciante. Se não é o Fruciante, é Red Hot, pessoas.
Não, mas é que tem gente que pode estar ouvindo pela primeira vez hoje. Será que vocês não pensar? É. A gente foi xingado essa semana por fazer muita piada interna, cara.
Ah, mas vocês têm que ouvir o histórico, acompanhar o contexto,
só
amigos.
Externa, tá,
só piada externa a partir de agora.
Exatamente.
Agora a gente tem que falar mal dos outros, né, agora.
Só que tem aí algumas pessoas, bandas, elementos musicais que não dá pra falar muito mal, né? Porque aí a gente deixa os nossos amiguinhos chateados.
Então, ó, vamos lá. Falando em falar mal, 92, tem um disco e uma banda que a gente comentou nos anos 80. Eu já vi gente pagar um pau absurdo pra esse disco e eu já vi gente falar que é uma bosta. Em 92 teve o R.E.M., Automatic for the People. O que vocês acham desse disco?
Pô, eu gosto.
Teve, inclusive, em 91, teve o Out of Time deles, que é muito bom
também. Não, e o Out of Time foi o grande disco comercial, né, do R.E.M. até agora, né?
É, foi o Black Album deles, né? Muita gente conheceu os caras depois de Losing My Religion.
Eu acho que 90% dos meus amigos conheceram a R.E.M. com Losing My Religion.
Eu conheci a R.E.M. com Losing My Religion. É, desculpa.
Mas é, cara, o clipinho na MTV ali já era.
É, daqui a pouco a gente tem que falar sobre MTV, né?
Exatamente.
Ah, nem fale, pula essa.
Não.
Não
MTV
pode,
dos anos 90
cara.
É fundamental.
Não pode.
Cara. O R.E.M., cara, eu pessoalmente gosto muito porque eles fazem uma parada que é muito difícil, que eles fazem um som bem pop, mas que não é maçante, não é repetitivo. Eles não abraçam uma fórmula e fazem a mesma música 1 bilhão de vezes, como é o caso de bandas, sei lá, como Nickelback.
Mas olha os exemplos, cara, pelo amor de Deus.
Não, mas tem que
Não, mas eu tô só ilustrando. O R.E.M. faz um som que é só bem, mas tá longe disso.
Você tá comparando caviar com pão com mortadela, velho. Sendo ofensivo. Pô,
o rapaz, pão com mortadela é bom, com coisas piores.
É verdade.
Vamos lá, compara caviar com, sei lá, formiga assada.
Nossa, mas formiga assada, velho.
Tem gente que come
pão com mortadela.
Formiga assada é proteína.
Faz bem pra vista.
Faz bem pra vista,
Achei que era só aqui no Paraná que tinha essa lenda.
Não, filho, minha mãe falava isso.
Você vê que sem a internet os negócios espalhavam, né? Mesmo
Exatamente,
assim.
Cara.
Essa é mais uma referência aos anos 90.
West Robotics Modem 33600K. Vocês não usaram o West Robotics?
Não.
Conexão de escada?
Não, pô, conexão de escada tá maior.
Ah, conexão de escada mesmo. Eu vou lá saber o que diabos era aquilo lá.
É, era um negócio. Na verdade, eu estou gravando de uma conexão de escada.
Ah, cara, a gente teve. Vou continuar aqui, a gente vai falando. A gente teve em 92 um disco de um cara chamado Bob Mould, que saiu do Husker Du. O Husker Du acabou e ele começou um projeto chamado Sugar. E talvez tenha tido mais sucesso com o Sugar do que com o Husker Du, que já teve uma influência gigantesca também, um monte de estilo diferente. Em 92 ele lançou um disco chamado Copper Blue, que, cara, é rock alternativo, tem um pouquinho de punk, assim, é meio indie, e é tido por muitos como, sei lá, um top 10 dos anos 90. É, eu não sei se alguém aqui é fã, mas...
Eu sou fã, inclusive esse álbum foi relançado ano passado, uma edição especial de 20 anos,
foi.
Em vinil e tal, e pô, vale a pena pra quem não conhece.
É. E aí, ainda em 92, a gente teve dois discos também muito influentes, em estilos diferentes. A gente até falou antes do Alice in Chains, né? Dirt, de 92, que é o segundo disco deles, né?
Isso. O primeiro foi em 90, o Facelift, e ainda em 92 saiu o Dirt, que é o maior sucesso comercial deles, e acho que de crítica também.
É mesmo? O Dirt vendeu mais que o Facelift?
Pô, um disco que começa com Dan Bones, que tem Angry Chair, que tem Wood.
Termina com Wood, né?
É, e assim, o Facelift já fez muito sucesso, mas como o Dirt saiu em 92, que o grunge já tava estourado, que o Nevermind já tinha saído, que o Ten já tinha saído, ele pegou carona em tudo isso e foi lá pra cima.
É verdade, faz sentido.
E aí a gente teve o Vulgar Display of Power do Pantera também, né?
Que é muito foda.
Que é, pois é.
Cara,
que
o Pantera, eu descobri, pô, tem poucos anos, assim. Eu conheci o Pantera desde mais novo, mas tem pouco tempo que eu descobri que o Pantera nos anos 80 era uma banda meio de glam rock, meio ridícula, assim. Lançaram uns 3 álbuns, e aí só a partir do fim da década... Principalmente ali do Cowboys From
Cowboys
Hell pra
from
frente,
Hell.
Que eles
o
viraram que eles...
É, o que eles começaram, né, cara? Pra
pois
mim,
é.
Pelo menos.
Que é de 90, se eu não me engano, né? Ou de 89, por ali.
Eu acho que é 89, cara.
É, e aí mas depois virou uma puta banda respeitada, né? E, sei lá, tem muita gente que fala que começou, a discografia deles começou com o Cowboys From Hell, na verdade.
É, não, o que vem antes, cara, é facilmente descartado.
Por melhor que fosse a música, cara, naquela década era muito difícil respeitar alguém com um cara com um laque no cabelo, tá ligado?
É verdade. Até hoje, né?
Então, o cara pode fazer um puta álbum, cara. Se ele aparecer com o cabelão montado lá com uma calça de couro, a galera já vai balançar a cabeça e falar, pô.
O único cara com cabelo com laque que merece respeito é o Silvio Santos.
Mas esse desde que ele nasceu, velho.
Esse aí é uma referência aos anos 30, né? Quando ele nasceu.
30.
Ao século 18.
É. Opa. Eterno Silvio Santos pra sempre.
Em 93 a gente teve, o Guilherme falou do Smash Pumpkins, a gente teve o Siamese Dream, né? Que também tá fazendo aniversário aí. Foi recentemente, inclusive, né, Guilherme?
Acho que
fez aniversário.
Foi tipo esse fim de semana. Pra quem eu só ouvi isso na gravação, foi o quê? Dia 19 ou dia 20 de julho agora. Foi tem pouquíssimo tempo. Uhum. E a minha breve opinião sobre esse disco é que ele é uma obra-prima e, cara, tá fácil entre os 5 discos que eu mais ouvi na minha vida.
Ele é um discão e, cara, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Today, cara. Pode ser pop, assim, pode ter tido clipe, pode ter sido single. Que música, cara.
Cara, o disco inteiro é foda. É. Esses dias, assim, eu tava na casa da minha namorada. Aliás, beijo, Natália. E...
Agora virou
corta,
jogador de futebol.
Corta,
né?
Essa viadagem. Pelo amor de Deus.
Não, aí nisso...
Eu tô com ciúme, hein?
Eu tô achando.
Só tu vai virar palhaçada.
Também te amo, Fernando. Mas bem, a gente tava no. Ela tava cozinhando e eu tava zapeando na TV, uma coisa bem machista, né? Aí. E eu não sei em que canal que foi parar e tava rolando o show dos Smash Pumpkins. E, cara, rolou Disarm e Cherub Rock. Eu comecei a cantar aos berros, que nem um maluco, sabe? Feliz. Esse eu acho que é um disco que causa isso, sabe? Você simplesmente para e canta, feliz, sabe? O disco inteiro, é surreal.
E aí a gente tem, começando a falar já, a gente tem uma influência gigantesca da MTV, né? Eu nunca vou esquecer do clipe Today, né? Que é pra lá de característico, tem o carrinho do sorvete.
Ah, esse aí que é o do carrinho?
É.
Eu tava achando que era o 1979.
1979 dos caras na roda.
Tem um momento muito raro, né? Que você vê o Billy Corgan com cabelo ainda.
Mas o clipe de Today é aquele do sorvete, e eles acho que jogam tinta no final, no outro, e tudo, viva, feliz. Igual o Daniel fez em casa, super feliz e contente. E vale lembrar que esse disco, o Siamese Dream, que a gente começou a falar, ele é produzido pelo Butch Vig, né?
Ah, é?
É.
O cara tava com a mão certa, né?
Porra, não sabia disso não.
É, então, já começa a aparecer ali o cara que fez um milhão de trabalhos bons em sua carreira como produtor, né?
Cresceu
ele
demais,
começou,
né?
Ele também produziu Nevermind, né? 2 anos antes.
Ali começou a aparecer como, bom, muita gente achou que Nevermind poderia ter sido um acaso, né? Ou, sei lá, mais talento da banda do que dele, né? E aí a gente começa a ver que não, que na verdade ele tinha...
Ah, mas ele tem muito mérito, né, cara? Segurar um cara que nem o Kurt Cobain dentro de um estúdio, cara, e fazer o que você quer, fazer o cara fazer mais ou menos o que você quer, a gravadora quer, deve ser muito foda.
Durou só esse disco, né?
Durou
só o Nevermind, conseguir fazer o que a gravadora queria e segurar ele, né?
Cara, mas eu acho que a relação deles devia ser diferente, assim. A gente vê pelo que o Dave Grohl fala do cara hoje, entendeu? O respeito que ele tem pelo cara hoje.
Sim.
Entendeu? Acho que eles deviam se dar bem mais do que o normal, assim.
Pessoas, segundo aqui minha fonte infalível, que se chama Wikipedia, entre um disco e outro, o Butch Vig produziu o Git, que a gente falou, o primeiro disco do Smash Pumpkins. E fez um que eu acho um crime a gente não citar, que é o Dirty, do Sonic Youth.
O Butch Vig, ele começou, sei lá, deve ter começado no... Você que tá aí com a Wikipedia vai saber melhor, mas ele deve ter começado ali uns anos antes. Mas foi justamente nesse período de 91, 92, ele produziu tipo uns 3, 4, 5 álbuns que, cara, ele trabalhou com L7 também. Sem dúvida, um dos produtores mais influentes. Acho que só por ter trabalhado no Nevermind, no Siamese Dream, no Dirty, não tem muito o que falar, né? E depois, ainda logo uns anos depois, montou o Garbage.
É o Quincy Jones dos anos 90.
E aproveitando que a gente tá em 93 falando do Nirvana, veio o disco que a gente até postou essa semana, a gente tem postado bastante sobre o seu relançamento, que é o tal do Inútero, né? O último disco da carreira do Nirvana, e que foi produzido pelo Steve Albini, como o Guilherme já falou antes, porque o próprio Kurt Cobain não queria que a produção fosse tão bem feita como foi no disco anterior, e que também é um grande disco, né?
Eu acho que isso era mais birra do que desejo dele, viu? Pra ser bem sincero.
Pode ser. Eu comecei a gostar desse disco com o tempo. Eu acho que pra mim o Nirvana sempre foi sinônimo de Nevermind, assim. Depois eu comecei a ouvir o Inútero com calma, eu acho que comecei a achar um puta disco, cara.
Eu ouvi muito também.
Eu acho que Serve the Servants é muito, muito pré-Foo Fighters, assim. Quem é fã de Foo Fighters e ouve Serve the Servants... Tem muito do primeiro disco do Foo Fighters ali, eu não sei se...
Eu acho que isso que você falou, Tony, é verdade mesmo, porque o Nevermind começou a ser produzido antes do Dave entrar na banda, mas no Inútero você já percebe não só a influência dele no som da banda, uma influência maior, né? Que, por exemplo, Scentless Apprentice começou por ele fazendo aquele groove na bateria e o Kurt tentando tocar aquele groove na guitarra. Mas também a influência da banda sobre ele. 2 anos depois, ele gravou o que viria a ser o primeiro disco do Foo Fighters. E você ouve muito Nirvana ali, né?
Muito. Tanto que...
A gente, quando fala do Dave Grohl, cita muitas influências que ele teve do punk rock, do metal, que ele gostava também. Mas, cara, acho que aqueles poucos anos que ele teve de experiência no Nirvana simplesmente transformaram a vida dele.
É lógico. Tanto que naquele documentário que tem sobre Foo Fighters, que saiu junto com o último disco, ele fala, né, que quando ele gravou o primeiro disco do Foo Fighters e, enfim, começou, as pessoas olhavam pra ele e perguntavam, como é que você tem coragem de fazer um negócio igual o que o Nirvana fazia? Aí ele responde, como assim? Como é que eu tenho coragem de fazer música barulhenta com guitarra, baixo e bateria? Mas tinha uma influência muito forte, assim, principalmente do Inútero. Eu não vejo muita coisa do Nevermind no Foo Fighters, mas ouvindo o Inútero, cara, eu acho que ele pegou muita coisa ali, bebeu muito ali, até porque... Ele teria feito errado se não o tivesse usado como influência, né?
Com certeza. O Inútero também, com o passar do tempo, virou o meu disco preferido do Nirvana. Acho que ficar discutindo qual é a melhor é perda de tempo, porque são discos diferentes e tal, são muito diferentes. E o Nevermind é incontestável, né? Como sucesso, como álbum influente. Mas o Inútero, ele tem um... não sei, uma força, assim, que o Nevermind não tem, e essa coisa de ser um pouco mais desordenada, eu acho que soa muito bem, feito pelo Nirvana.
A gente teve um disco que eu acho sensacional do Beast Boys, chamado Real Communication, e que também tem muita influência da MTV, porque é nesse disco que tá Sabotage, e Sabotage simplesmente ganhou um dos maiores clipes da história da música, né?
E merecido, né?
Merecido. E esse, o disco Real Communication, eu acho, pra mim, é o meu preferido do Beast Boys. Eu não sei se é melhor ou não, eu acho que discos como Check Your Head e Post Boutique são mais influentes do que esse disco, mas eu acho ele muito bom. E além de ter Sabotagem, e antes dele, no disco, vem uma música chamada Root Down, que dá uma... as duas, você tem que ouvir as duas junto, assim, é bom demais. Esse disco foi produzido e teve uma grande influência de um brasileiro, né? Do Mário Caldato Jr., que trabalhou com Beast Boys de perto durante boa parte da carreira deles, e esse disco foi produzido por ele.
Aí eu vou aproveitar que você falou de um brasileiro para eu falar dos brasileiros. A gente teve alguns primeiros álbuns que foram aí referência para o que viria a ser o pop rock nacional. A gente teve o álbum de estreia do Gabriel Pensador, que chamava Gabriel Pensador.
Originalíssimo nome.
Pois é.
Vizinho do Daniel.
Exatamente. A gente teve o primeiro álbum do Skank, que tinha sido lançado no ano anterior, de forma independente, mas que se chamava Skank.
Aê!
E
também bem original.
Super original. E a gente teve o primeiro álbum com o nome mais original de todos os álbuns do universo, que foi o primeiro álbum do Pato Fu, que chama Rotomusic de Liquidificapum.
E que é um disco bizarro.
Que é um disco muito bizarro e que, curiosidade, foi produzido pelo Haroldo Ferretti, do Skank.
Pô, achei que você ia falar Butch Vig.
E que
foi relançado em vinil agora pela Polisson esse ano, de passagem.
Exatamente. E que é um álbum bizarríssimo. Não tem nenhum grande sucesso do Pato Fu, mas.
Se você conhece o Pato Fu com os hits, com as baladinhas, com aquela, né, aquela coisa bonitinha, esqueça. Esse disco é psicodélico, cara, eu não sei o que é esse disco. Eu não sei.
Ah, mas eu acho que quem curte o Pato Fu por inteiro, que não conhece só os hits, que conhece a banda e que acompanha, entende esse álbum, cara. Porque ele mostra muita coisa do que viria a acontecer lá no Gold Can, no Tem Mais Acabou, até na Televisão de Cachorro, assim, um pouquinho mais pra frente, sabe? Ele explica bastante coisa. Ele é bizarro, mas ele explica bastante coisa.
Pra quem não ouviu, vá atrás e pra, já pra matar a curiosidade, é assim, o nome do disco é Rotomusic de Liquidifica Pum. O disco é tão bizarro quanto o nome.
Ponto. Exatamente.
É.
Eu acho que, já que a Hack puxou aí pros anos 90, acho que aqui no Brasil a gente tem uma série de misturas que brasileiros fizeram com rock que resultaram em discos muito bons. Em 94, por exemplo, já tem a estreia do Raimundos, que misturou o hardcore com forró. E
que, enfim, por muito tempo, eu não sei se até hoje, é o disco independente mais vendido da história do Brasil.
Uau!
Olha aí, é, isso aí eu não sei, mas é, cara, é, esse, eu acho checar. Esse disco excelente. É, tem também o surgimento lá do Mangue Beat, de toda aquela cena de Recife, com o Chico Science e Nação Zumbi, misturando o maracatu, misturando ritmos regionais também com guitarras pesadas e criando um som que no mundo inteiro ninguém nunca tinha ouvido nada parecido. E tem também o Sepultura, que é uma das bandas de metal mais importantes de todos os tempos, mas que em 96, quando lançou o Roots, que mistura com ritmos africanos, com ritmos indígenas, gravou com os índios xavantes e tal, eles, cara, abriram uma nova escola pro metal ali. Muito do new metal, que se popularizou nos anos seguintes, veio do Roots. É, dá pra você ouvir Korn ali, dá pra você ouvir Slipknot ali, dá pra você ouvir várias bandas de metal mais modernas, é, que criaram misturas que vieram ali do Roots. Por exemplo, o Slipknot usando aqueles tambores lá, cara, aquilo, porra, é, não existia antes do Roots, né? Então, assim, acho que são três bandas brasileiras que usaram ritmos populares aqui pra misturar com rock e fizeram grandes álbuns.
De que ano é o Caos AD?
93. E aí tem o, em 91, já que a gente falou tanto de 91, tem o Arise, que é outro grande álbum de Sepultura.
É, a gente já comentou aqui. Hack, não vai falar do Skank? Pô, o Skank tem dois discos muito bons, três discos muito bons no...
Quatro discos muito bons nos anos 90?
É, tá, eu deixo passar um disco.
Mas são todos muito bons. É, o disco de estreia do Skank, ele era aquela coisa meio da banda começando a entender o que eles querem fazer da vida, né? Porque eles eram os menininhos de Belo Horizonte que queriam fazer reggae, e assim, eles tinham um grande problema com fazer reggae, né? Eles eram brancos. Tipo, a galera tava acostumada a ver toda aquela galera rastafari, negão, fazendo reggae, e eles queriam fazer reggae, mas eles queriam fazer também uma música que soasse brasileira. Então eles começaram a inserir aqueles elementos pop e experimentações. E eles estouraram, na real, porque eles fizeram uma coisa que ninguém estava fazendo na época, que era juntar uma grana para gravar o próprio disco, mas eles lançaram o primeiro disco deles em CD. E aí você vê, assim, entrevistas do Samuel Rosa e dos meninos falando que na época eles não tinham tocador de CD, um CD player em casa, mas eles lançaram em CD, pensando no futuro, pensando na inovação, pensando que, meu, aquele ia ser o carro-chefe da geração, né? Que ia ser por onde a galera ia começar a lançar as próprias músicas. E isso que chamou a atenção da gravadora, que entrou em contato com eles depois, lançou o selo Caos, enfim. E aí você tem o Calango, um ano depois, um pouco depois do Brasil ganhar...
Pacato Cidadão.
Exatamente, um pouco depois do Brasil ganhar a Copa, tava lá o Calango com aqueles quatro moleques vestindo camiseta de futebol e tocando Pacato Cidadão, tocando É Proibido Fumar, tocando Esmola, em todos os lugares, assim. É, o primeiro álbum deles teve música que foi parar em novela, teve música falando do impeachment do Collor, mas estourou em BH ali, né? O Calango, que muita gente acha que é o primeiro álbum,
é,
enfim, estourou inteiro.
É, cara, o Calango é um disco bom, é um disco muito bom do começo ao fim, cara.
Então, ele é muito... Eu acho que ele define um pouco do que o Skank estava querendo fazer naquela época, né? Até porque eles mudaram bastante depois. E, assim, ele mostra o que a banda iria ser ali durante os anos 90,
é,
né?
É bom que ele tem umas coisas... Sei lá, tanto quanto óbvias quando você fala de Skank, até umas baladinhas e tal, mas tem coisas como A Cerca, por exemplo,
Que é Minas Gerais, é regionalismo.
É, regionalismo é Brasil e é uma construção de uma troca de frases inteligentíssima, assim. É, cara, eu acho esse
Mestre
disco...
Mestre Chico Amaral, um abraço.
Eu acho esse disco um baita disco, porque depois veio o Samba Poconé, né?
Exatamente, de 96.
Que aí, esse eu já acho que é um lado A muito bom e um lado B mais ou menos, assim.
Mas aí você vê que tem, eles continuam fazendo coisas com regionalismo, né? Que eles têm, sei lá, pra quem conhece, é Zé Trindade e Sem Terra. O Zé Trindade, ele é um cafetão, assim, ele é um personagem total... É, aquele cara folgado, aquele cara que é sustentado pela mulher, que vive nos bares e tal. E tem, sei lá, Sem Terra, que eles falam da galera que vive na rua, da galera que luta pelos próprios direitos, enfim. Ele é um álbum que tem um lado B muito forte.
Eu acho que esse lado B, enfim... Chato. Mas aproveitando que a gente falou do rock nacional, cara, se a gente tá falando de Skank, a gente tem que falar do Raimundos de uma forma, guardando suas devidas proporções, de uma forma como a gente falou do Nirvana, né? Porque o Raimundos influenciou muita gente, assim, aqui
pois
no
é.
Brasil. Muita gente do punk, do rock em geral, do metal, de todo mundo. Todo mundo que tem 20 e poucos anos, sei lá, quase 30 anos. Cara, cita Raimundos como grande influência.
Os Raimundos influenciaram um pouco depois ali o Mamonas Assassinas, que pô, foi aquele fenômeno que ninguém nunca vai esquecer, né? Acho que se o Raimundos não tivesse surgido, por mais que o sucesso do Raimundos tenha sido maior nos anos seguintes, se o Raimundos não tivesse lançado aquele disco em 94, já falando de puteiro João Pessoa, já falando de esporrar na manivela e não sei o quê, não sei se a aceitação do Mamonas teria sido tão imediata, né? Não sei nem se um produtor como o Rick Bonadio teria aceitado fazer um disco como o do Mamonas depois.
Até porque o Mamonas também tinha aquela coisa de misturar o punk com o pop, de misturar a coisa da música nordestina com o que era o pop rock, e ali de falar também de forma mais aberta, sei lá, do mundo, e enfim, colocar palavrão na letra e... sei lá.
Outras bandas brasileiras que a gente teve na época também, enfim, nos anos 90 como um todo, os Paralamas do Sucesso, também muito graças à MTV e aos clipes que a MTV passava e ao Video Music Brasil, onde o Paralamas era basicamente a banda mais premiada nas suas primeiras edições, por méritos, fazia grandes clipes, apostou em clipes desde o começo, né? Por exemplo, para uma brasileira. E que eu acho que é uma banda que vem lá dos anos 80, que a gente até comentou no outro podcast, mas que nos anos 90 continuou fazendo grandes discos.
Se renovou um pouquinho nos anos 90, né? Entendeu qual que era o compasso ali, que ia ser uma coisa mais pop, que não ia ser mais aquela coisa.
O Nove Luas é de que ano? Não sei, acho que é 96.
96, se eu não me engano.
Eu também acho. Cara, pra mim, é o melhor disco do Paralamas, cara. E muita gente diz que é comercial e que já deixou de ser aquilo que era antes e tal. Cara, é um puta disco. Tem balada, tem ska, tem rock, tem letra inteligente, tem brincadeira, tem Haagen-Dazs de Mangaba. Pra quem tá vendo a novela, pra quem tá acompanhando a novela da Globo, tem Haagen-Dazs de Mangaba. Cara, eu acho sensacional o Nove Luas. Eu acho um dos melhores discos dos anos 90, nacionais.
Eu ouvi muito esse CD também.
Eu tinha ele em CD. Cara, eu comprei dois, porque o primeiro veio com encarte pela metade. Eu chorei quando veio encarte pela metade.
Como assim veio com encarte pela metade?
Veio encarte pela metade. Ele grampeado, bonitinho, certinho, só que só metade das músicas. Eu falei, não tá certo isso. Fui lá e comprei outro. Daí veio inteiro.
Nossa. O primeiro álbum do Skank que eu tive... Eu tive mais ou menos essa sensação, mas era proposital, porque o Skank, eles colocam o refrão das músicas por último no encarte. E aí eu ia lendo as músicas, acompanhando e tal, falava, cara, tá errado essa bosta, imprimir errado isso aqui, não é possível.
Mas
né?
O melhor de todos era o Mamonas, né? Que no CD do Mamonas tinha um desenho deles. E no verso tinha um monte de coisa, assim. Aí no desenho tava escrito: corte aqui e estrague o seu encarte.
É, isso é clássico.
Eu lembro, esse encarte era lindo. Eu tive esse CD do Mamonas, o CD, e tive a fita antes.
Nossa! Fita eu só tive dos Trapalhões. Acho que eu já contei essa história num podcast antes.
É. Ouçam os podcasts anteriores, até vocês acharem a história do,
aquela
do
música
Tony
do,
com a
aquela
fita
música,
dos Trapalhões.
Aquela música do amigo, sabe? Ter um amigo. Eu tinha fita isso aí.
Puta, cara, que ano, né? que ano saiu o Usuário?
Planet Hemp. O Usuário é de 95.
Bem lembrado, hein? Muito bom.
Puta disco.
Esse eu tinha em fita, mas gravado. Um amigo meu tinha um CD e eu gravei em fita esse aí.
Pois é, o Planet Hemp. Eu gosto muito dos dois primeiros discos. O Usuário é um clássico absoluto. Mas eu gosto muito também do. É, Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para, de 97, que é um disco, ele já, a produção dele já é mais profissional e tal, é, e apesar de não ter tido tantos hits, é um disco muito bom também, e pô, é uma banda, também é outra banda que misturou vários gêneros, né? Apesar de não ter tanto regionalismo, o Plant Hemp só foi começar
várias coisas
a flertar com o samba. Eu não ouvi, cara, perdi a piada.
Estourou várias coisas.
Estourou muita coisa.
Ai, cara, o melhor. Novamente falando da MTV, bom, era referência pra descobrir banda e era referência pra notícias de banda, enfim. E eu lembro de ter conhecido o Plant Hemp com a MTV, de pular, quando eu vi o clipe de Dig Dig Dig, que eles ficavam pulando no começo, cara, eu ficava pulando igual um retardado, assim, no quarto, e botava o volume lá em cima. E eu lembro de um negócio engraçado, que tem uma música do Plant Hemp que se chama Doled, né? E
é
aí...
The Ocean, né?
Hã?
É uma versão de The Ocean.
É, exatamente. E aí o pessoal da MTV e tal começou. Foi lançado um clipe pra essa música, que era um clipe com cenas de turnê e tal. E o pessoal começava a chamar de Adold, como se fosse em inglês, né? Adold. Até o dia que eles foram e explicaram que não, na verdade é a do Led, porque é o riff do Led Zeppelin. Ah, aquela, do Led, a do Led.
Nossa!
Caraca, que eu ia morrer sem saber disso.
É,
aí, nossa, vocês não sabiam disso, velho.
Pois é.
Não, nessa época o Daniel, pô, tava aprendendo a ler ainda.
Exato, pessoas, eu nem sabia o que era aquela letra que tava ali.
Pô, outra banda que começou aí nessa época, né, e que também misturou muitas coisas e que também definiu ali o que ia ser o pop rock nacional é o Rapa, né, gente?
É dia de feira.
Então, gente, todo mundo sabe as músicas.
Mas pro fim da década você tem o estouro aí, pegando a expressão do Fernando, de várias bandas. Você tem o Rapa, você tem Charlie Brown, você tem até o surgimento do Los Hermanos. Com outra vibe, né? Outra coisa, completamente diferente do que eles viraram depois, mas também surgiram nessa escola. O nosso amigo Daniel vai saber com melhor precisão que eu, mas acho que 98 por ali, né?
O quê? O Los Hermanos?
Isso.
Los Hermanos começou a aparecer aqui no Rio em 97, mais ou menos.
Como uma banda de punk rock, né?
Uma banda de punk rock de faculdadezinha. Sabe?
É.
Punk rock?
Sim, senhor.
Punk rock barra ska.
Punk rock barra ska, exatamente.
Não, o ska eu até vejo no primeiro álbum dele.
O primeiro álbum você não vê punk, cara?
Ouve aí Azedume, uma porrada.
É.
Um minuto de música e só.
Bateria é o punk com letra do Camões, quase.
É linda essa música, cara.
Eu tenho o disco aqui, mas faz tempo que eu não ouço. Não, reciclado.
Escuta aí, velho.
Eu gosto, é um bom disco. Mas, cara, tanto que assim, você pega flyers de show da época, assim, grandes nomes do Rio de Janeiro abrindo, ou enfim, sendo a atração principal, e o Los Hermanos tá junto lá. Grandes nomes de bandas de punk, né? Punk, hardcore melódico, enfim. É, que foi quando começou a estourar o hardcore melódico e pop punk, essas bandas aqui no Brasil, e o Los Hermanos tava lá no meio, tocava. Pô, e
judiação, né, cara?
Tem um... tem uma banda que era de um grande amigo meu.
Só por... Fala, Daniel.
Que era uma banda de um grande amigo meu, que era teve um hit do underground na época, né? E foi aquela banda que foi grande no underground, que as bandas que abriam shows deles, ou que iam nos shows deles, que viraram coisas gigantes, sabe, assim? Que era Sex Noise, era uma banda aqui do Rio. E eles me falaram do... mostraram, assim, um documentário que eles fizeram no final da banda, que o Marcelo Camelo fala que ele frequentava a cena punk amarradão e ele viu muito show deles, que foi muito show do Plant Ramp. Tipo, tu imagina o Marcelo Camelo no show do Plant Ramp.
É verdade. Tanto que tem uma passagem engraçada também, que o Los Hermanos contou no Jô Soares essa história, que uma vez eles mandaram uma fita pra uma produtora, acho que era de Minas Gerais, sei lá eu, pra fazer show lá. Só que de um lado da fita era Los Hermanos e do outro lado era outra banda. E se eu não me engano, essa banda era o Nitro Minds. O Nitro Minds era uma grande banda de punk rock de São Paulo. E enfim, o cara mandou a fita e tava uma fita Los Hermanos e outra Nitro Minds. E o cara lá em Minas Gerais contratou achando que era o Nitro Minds. Ixi. E aí Los Hermanos foi tocar lá e, tipo, quando chegou, falou: meu, que é isso aqui? O que vocês estão fazendo? Foi ver
que
a passagem de som,
essa?
Né? Foi ver a passagem do som dos caras, tipo, né? Mas aí eles disseram que acabaram fazendo show, o povo gostou e tal, porque se eles quisessem dar uma forçadinha, cara, não era muito longe de punk assim mesmo. Era só dar uma levada um pouco mais rápida pras músicas deles, que muitas delas já eram rápidas no disco. Diz primeiro disco, aliás, que tem participação especial do Roger, do Traje Rigor, né?
Nossa, mas tá aí. Depois os caras entraram na Universidade Federal e virou aquilo lá.
aí o Daniel explica. Quando vai pro território índio, o Daniel tem que explicar.
Puta merda.
Pessoas, não me exponham assim ao ridículo. Por favor.
Eu não sei, cara. Eu sei que... Na verdade, eu sei. Foi a Ana Júlia, né? O problema foi a Ana.
Sempre mulher, né?
A Ana Júlia estragou a banda e aí eles... Quer dizer, não estragou a banda, mas estragou a mente deles e eles resolveram se trancar numa casa.
Ô, peraí,
cara,
não é sempre culpa
imaginar,
da mulher,
vocês...
não. Não é sempre culpa da mulher, não, que Garota Nacional tá aí pra provar que não é assim.
Cara, tenta ser uma banda que você ouve aquela Ana Júlia mil vezes por dia, tu tem que tocar. Qualquer um ficaria sequelado, cara.
Que você faz um show e você toca... 15 músicas, ninguém tem nenhuma reação. Quando você toca na Júlia...
Uau!
Não deve ser fácil pra cabeça dos meninos, cara.
Tadinhos.
Quem gravou?
Quem que regravou depois? Não teve um...
O George Harrison participou de uma regravação.
Ah, mas na verdade o cara deve ter dado uma passada lá no estúdio lá e botaram o nome dele.
Gravou
no
as guitarrinhas.
Ele fez o solo, cara, de Ana Júlia. George Harrison.
Pô, foi o primeiro solo que eu aprendi a tocar na guitarra.
Eu fiquei mó feliz quando eu aprendi a tocar esse solo. Puta, revelei. Antes eu falei que era punk e não tocava solo, né? Droga.
Caiu a mata.
A gente aí descobrindo o passado de Tony.
Então tá, rapaziada, muito obrigado por vocês participaram hoje desse podcast, que acabou virando Anos 90 Parte 1. Semana que vem a gente tá de volta com Anos 90 Parte 2. Fernando, o que você quer dizer aí pro povo que nos ouviu até agora?
Obrigado pela paciência, espero que não tenha falado nenhuma besteira hoje de novo.
Mas semana que vem tá aí pra corrigir, fica tranquilo.
Semana que vem tá aí pra... muitas besteiras virão, galera.
Guilherme Guedes... Tudo que você queria dizer.
Bom, não, cara, não vou nem falar muito, não. Nos anos 90 tem muita coisa boa, vamos ficar ligados aí na próxima.
Daniel Correia, Radiohead, próximo episódio é nóis.
Eu já tô emocionado desde então.
Hack fez um discurso, quase leu a Bíblia do Skank pra gente.
Calma, que eu nem comecei ainda.
Ah, não.
Ai, céus.
Ah, meu Deus.
E ainda tenho Siderado em anos 2000, amigos. Mas obrigada aí pela participação, por estar aqui com vocês, é sempre lindo e é isso aí.
Então tá, pessoal, fiquem de olho. Semana que vem a gente vai lançar um novo podcast sobre Green Day. Não, não, mentira.
Opa. É,
a parte 2 dos anos 90. E a gente vai falar de muita banda boa. E vai falar de algumas
Ô, bandas. Tony, não fala isso não, nós queremos ouvintes semana que vem.
Então vamos tirar o Radiohead, porque nós queremos pessoas vivas semana que vem. Thank you.